A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
De fato que a coisa se deu. Eu fiz residência de clínica aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Era um hospital que era referência para tratar pacientes com HIV. E eu sou da geração que viu o HIV começar.
Uhum.
E naquele momento, já, os pacientes já tinham passado a fase do medo e eu posso dizer que estava na fase do castigo. Porque os pacientes eles eram abandonados num setor do hospital, ficavam lá amontoados como se não fossem gente. Eram histórias de vida muito tristes. E quando a gente tinha o nosso estágio lá, no que a gente chamava de isolamento, era como se a gente fosse para a Sibéria, porque você ficava sozinho lá com os pacientes.
Sim.
E eu adorei. Mais do que o desafio da doença, eu adorei as histórias que eu encontrei. Bom, talvez a gente possa fazer alguma coisa melhor. E eu tinha uma carga horária no Hospital das Clínicas gigante. Meus filhos não quiseram ir morar em São Paulo. Eu reduzi minha carga horária e aí, de repente, eu tinha um vazio de tempo. Tinha uma possibilidade de disputar uma eleição que estava chegando e a vocação para tentar consertar tudo isso. Só que eu tive vergonha, Luiz. Eu era muito amigo da Maria Sol, é uma pessoa muito querida, a Maria Lúcia Prandi, o Fausto e tal, mas eu não fui perguntar para eles que eu tinha vergonha. Eu falei, pô, dá vergonha da impressão que você está, né? Mas aí não perguntei para ninguém e uma paciente minha falou, doutor, ouve seu coração. E eu ouvi, disputei a eleição, ninguém me conhecia, fui eleito, acho que exerci um mandato com dignidade e dei minha contribuição política, matei minha vontade. Neste momento que a gente está, nós saímos da emergência sanitária e a Covid, a pandemia continua, mas a emergência saiu. E a gente tem ferramentas de monitoramento, a gente tem ferramentas de tratamento e a gente tem ferramentas que, se não prevenirem a infecção, pelo menos impedem mortes. Então a discussão é, eu preciso vacinar todo mundo ou eu preciso vacinar grupos específicos? Então hoje a discussão está sendo nesse sentido. Provavelmente, o que vai acontecer, não no Brasil, mas no mundo, até por diretriz da OMS, é que o reforço vacinal ele seja mais importante para aquelas populações mais vulneráveis a formas graves. Quais são? Os idosos, as pessoas imunodeprimidas, as pessoas com doenças crônicas. E a população geral, de uma maneira geral, vai ser acompanhada e, dependendo do comportamento da pandemia, você vai definir se precisa reavaliar essa política. O ponto é, Covid é muito instável. Então, a gente às vezes é surpreendido com uma nova variante ou com um novo comportamento, um novo surto, né? E aí isso precisa ser reavaliado. Mas a tendência é que caminhe dessa maneira que eu expliquei.
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. E ao meu lado, Luiz Lina. E aí, Luiz, tudo bom?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Sempre um prazer aqui no Baixada em Pauta, né? Estar ao seu lado. E
muito obrigado, viu? Tá
sempre.
Eu sempre tô jogando aqui, mas né, animado ali, né?
É um jeito Amaury Júnior, né? É um jeito Amaury Júnior de ser.
Bom, tá gostoso. Certo, tá certo. Vou apresentar nosso convidado, o médico infectologista, doutor Evaldo Stanislau. Seja muito bem-vindo. Obrigado por passar essa uma hora aí conosco, né? Discutindo N assuntos, inclusive o começo, né, da carreira, da trajetória, a gente quer saber isso também. A gente está acostumado a ver o senhor sempre na televisão, muito recentemente por conta da Covid, né? Mas a gente sabe de outros problemas, aí, outras situações que a nossa cidade já passou, inclusive no momento da sua formação, né? Quando o senhor estava se formando médico, teve aí a questão da AIDS, né? E esse, inclusive, é um mês que a gente trata sobre esse tema também. Então, queria, já nesse boom aí, nesse pool inicial, falar do começo da carreira, como que resolveu ingressar para a medicina. E depois desse início aí, já logo infectologista, já pensava nisso, nessa especialidade, teve alguma coisa de impactante ali a questão da AIDS para a definição da carreira?
Bom, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. E em relação à medicina, a vida da gente, de uma maneira geral, eu acho que todos os jovens são submetidos a uma violência. Ainda bem que isso está mudando. Porque você escolheu o que você quer fazer com 16, 17 anos, ninguém está preparado para isso.
Sem dúvida.
E era exatamente meu caso. Meu pai, ele é juiz de direito, e eu vivi a vida inteira falando que ia fazer direito e que seria juiz também em algum momento, né? Aliás, uma curiosidade. O meu nome, se você for ver o significado de Evaldo, é bom para cumprir a lei, bom para legislar. Então, tinha tudo, né?
Ele conspirando, isso mesmo.
Conspirando para ser ali, né? É o mesmo nome dele também.
Uhum.
Porém, nós vivemos uma situação familiar e eu vi a importância do médico, a importância da saúde, né? E eu tinha um professor também de biologia e eu me encantei muito com aquela fisiologia, com mostrar como o corpo humano funciona. E eu tinha medo do vestibular. Eu falei, não vou passar em medicina e tal, mas aí somou tudo. Eu falei, quer saber? Se eu não passar, eu faço cursinho. Só que eu passei. E aí começou a minha trajetória na medicina. É uma faculdade muito interessante. Dentro da faculdade, conheci grandes amigos, conheci minha esposa. E quando me formei, aí tinha que resolver o que eu ia fazer. E aí foi por eliminação, porque eu também gostava de tudo. Cirurgia e GO, eu não podia fazer, embora gostasse, porque eu não tenho habilidade cirúrgica nenhuma. Eu seria um mau cirurgião. Pediatria, embora eu adorasse, quem tem... O Luiz é pai novinho aqui, né?
É.
Imagina você de madrugada enfrentando o Luiz nervoso lá, que o filho não sei o quê, a avó querendo dar...
Eu já estava pensando no conflito.
Né? Aí eu falei, não, eu acho que eu vou para a clínica. E fui fazer clínica médica. E aí, de fato, que a coisa se deu. Eu fiz residência de clínica aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Era um hospital que era referência para tratar pacientes com HIV. E eu sou da geração que viu o HIV começar.
Uhum.
E naquele momento, já, os pacientes já tinham passado a fase do medo e eu posso dizer que estava na fase do castigo. Porque os pacientes eles eram abandonados num setor do hospital, ficavam lá amontoados, como se não fossem gente. Eram histórias de vida muito tristes. E quando a gente tinha o nosso estágio lá, no que a gente chamava de isolamento, era como se a gente fosse para a Sibéria, porque você ficava sozinho lá com os pacientes. E eu adorei, mais do que o desafio da doença, eu adorei as histórias que eu encontrei lá.
Uhum.
E uma coisa que eu não vi foi medo, todo mundo tinha muita coragem, não vi arrependimento, todo mundo estava muito consciente das escolhas que tinha feito. E a minha convivência com esses pacientes, com essas pessoas, o desafio da doença, falou, eu vou fazer infectologia. E aí terminou a residência de clínica, eu prestei o vestibular, a residência... No Hospital das Clínicas, passei e aí comecei a minha jornada na infectologia.
Então foi um palpite meio que certo aqui que eu dei mesmo, né? Foi na época do estágio, então, que fez brilhar aí os olhos pelas histórias dessas pessoas. A gente recentemente recebeu aqui também, né? Um médico, ele falou isso, que teve essa... seguiu essa área por esse mesmo motivo, pelas histórias que as pessoas contavam, por essa experiência diferente que ele teve. Essa questão da AIDS, né? A gente vive aí o momento, o mês, né, em que se aborda esse tema. Agora, cada mês, né, tem o Novembro Azul, tem o mês, o Outubro Rosa. Cada mês agora ganhou uma cor para lembrar de conscientizações aí contra as doenças. Como que o senhor enxerga, aproveitando esse gancho, esse mês de dezembro para discutir esse assunto? Você acha que realmente... traz efeito, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem resultado, acaba dando resultado? Ou acha que fica muito limitado a um período e isso deveria ser um debate constante o ano inteiro?
Eu tô ficando mais velho, eu acho que eu tô ficando um pouco mais rebelde, eu sou mais disruptivo, eu acho que esses meses temáticos, eles cumprem um papel de trazer a pauta, de construir um assunto, mas... A prática, realmente, eles não representam nada além de um espasmo para você discutir um tema.
Uhum.
Eu acredito que em saúde, o que a gente precisa ter são políticas estruturantes. Eu sou contra mutirão, eu sou contra campanha, eu sou contra meses temáticos, porque eles não deixam um legado. Você faz um barulho, você oferece, naquele momento, um determinado serviço, mas qual é o dia seguinte disso?
Uhum.
O que você deixou de herança? O que você organizou na rede de saúde? Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco por esse lado. Tem um apelo de marketing, é interessante e tal, mas não é estruturante. É, o que, que a gente tem para celebrar? E esse ano eu conduzi junto aos alunos, a gente fez uma campanha grande, e foi o I igual a I. Então, eu acho que do ponto de vista da infecção pelo HIV, e eu tenho usado muito essa expressão, a gente saiu daquela época que nós discutimos há pouco, onde ter HIV era um castigo, uma maldição, para hoje ter HIV ser uma condição. É tão comum quanto você ter hipertensão, colesterol alto. Então, virou uma doença passível de conviver quase que normalmente.
Por mais que se fale, as pessoas não têm entendimento, né, da diferença HIV e AIDS, né? São momentos diferentes aí da doença, né? Da contaminação até chegar no realmente estar com AIDS. Eu gostaria que o senhor até explicasse, aproveitar um momento, né?
Então, vamos lá. Aproveitando a tua pergunta, deixa eu explicar que eu falei do I igual a I, né? I igual a I significa indetectável igual intransmissível. O que a gente transmite é o vírus HIV. O vírus HIV, uma vez que chegue no corpo de uma pessoa, ele vai seguir um caminho e vai ficar escondido por muito tempo, variando aí de alguns anos a mais anos, inclusive. Se nada for feito e não descobrir, o sistema imunológico vai começar a sofrer, vai começar a perder a imunidade e aí vão começar a aparecer situações clínicas, infecções, neoplasias, que não são normais. Neste momento está instalado a AIDS. Não temos mais hoje AIDS. Praticamente a gente não vê AIDS. Eu trabalho no Hospital das Clínicas de São Paulo, trabalho em outros lugares, dou aula, e o que a gente vê é que as pessoas vivendo com HIV hoje estão super bem. Então, qual é o grande esforço e o que, que a gente tem que trabalhar hoje? Para, de uma vez por todas, as pessoas entenderem que o melhor é não ter HIV,
claro,
sempre.
Claro.
Mas que se você se infectou, descubra logo. Porque o quanto antes você faz o teste, o quanto antes você descobre, antes você vai iniciar uma terapia com dois objetivos. O primeiro deles, preservar a saúde e que a pessoa nunca chegue a ter AIDS. E o segundo, que ela não transmita o HIV e com isso a gente interrompe o ciclo de transmissão.
Eu queria, antes da gente falar de medicina, falar até de pandemia e tudo mais, eu conheci o doutor numa questão já mais política, né? Eu conheci o doutor quando o senhor foi eleito vereador em Santos. E eu sempre tive uma curiosidade para saber disso. Quando a política entrou na tua vida, quando você decidiu ser ao cargo municipal, como que surgiu tudo isso na tua cabeça?
Interessante. Política surgiu na minha vida, acho que no dia que eu nasci, né? Porque o meu pai, eu falei, ele era juiz de direito, e eu fui criança, e começo da adolescência, na ditadura no Brasil. E meu pai sempre foi um homem muito equilibrado, mas de valores socialistas, mais à esquerda, né? E eu cresci nesse ambiente. Depois, lá em São Paulo, eu morei muito tempo em São Paulo, eu vi a efervescência do nascimento do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, da redemocratização. Então, tudo isso foi me motivando. E é uma característica, talvez, de personalidade também, de querer lutar contra o que está errado, ser sempre propositivo. Na escola, eu fui representante de classe. Na faculdade, eu fui representante de classe. Quando era residente, eu fui da Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo. Então, eu sempre tive algum cargo de representatividade, de luta pelas questões que se colocavam. Mas isso ficou e eu sempre fui rotulado com um cara de esquerda, 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 né? O que entre os médicos é sempre pejorativo, as pessoas acham isso, né? Os médicos, de uma maneira geral, são mais conservadores, né? Mas aí teve um dia que eu falei, vou me filiar já. Me filiei ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas era uma filiação dormente, eu não tinha nenhuma vida política partidária. Apoiava as pessoas, lutava pelas causas e tal. Só que aconteceu uma coisa, Luiz. Teve uma epidemia, você deve se lembrar disso, de dengue muito grave aqui em Santos, em 2010. Depois, em seguida, a gente teve o MSC Harmonia, com um surto de doença respiratória aguda grave, que morreu uma tripulante, uma série de pessoas. E a hepatite, que sempre foi a minha área de militância. Bom, toda vez que a gente precisava de alguma coisa de hepatite, esses episódios de dengue e esse episódio do MSC Harmonia mostraram o quanto a gente precisa de bons políticos e de pessoas que liguem. Vou te dar um exemplo do MSC Harmonia. Uma tripulante morreu, foi trazida para um hospital de Santos, onde faleceu. Eu fui responsável por coordenar as ações de assistência ali, coletamos material respiratório, mandamos para o Instituto Adolfo Lutz, conforme mandava a norma, e era véspera de um carnaval e o navio vinha se aproximando com cerca de 2.000, pouco mais de 2.000 pessoas a bordo. O material entrou no Adolfo Lutz num dia útil, véspera de carnaval. Cadê o resultado? Liga num lugar, ninguém atende. Liga no telefone, ninguém atende. Liga não sei o que tal. Resumo da ópera, o navio chegou. E aí ficou naquela, desembarcaram todo mundo, e embarcou todo mundo e o navio saiu. E a gente não tinha o resultado, e tinha essa situação. Pré-Covid, vamos transportar isso para os dias de hoje. Já imaginou se fosse um Covid-like, né? A irresponsabilidade de você tirar tanta gente e colocar num ambiente confinado de novo. Chegou à noite, num domingo, me lembro, eu consegui falar com o então ministro Padilha, alguém do gabinete dele entrou em contato. Aí acionaram lá o plantão do Adolfo Lutz. Na segunda-feira de carnaval saiu o resultado, era influenza B. Por sorte. Por quê? Influenza B é o vírus da gripe comum, que não causa pandemia. Aí, até aí o navio já tinha parado, se vocês olharem os recortes vão ver. Mas aquilo, então somou hepatite. Somou aquela pandemia, aquela epidemia de dengue. Que eu tive embaixo. E esse episódio que eu vi que estava tudo bagunçado, falei, bom, talvez a gente possa fazer alguma coisa melhor. E eu tinha uma carga horária no Hospital das Clínicas gigante. Meus filhos não quiseram ir morar em São Paulo. Eu reduzi minha carga horária. E aí, de repente, eu tinha um vazio de tempo. Tinha uma possibilidade de disputar uma eleição que estava chegando e a vocação para tentar consertar tudo isso. Só que eu tive vergonha, Luiz. Eu era muito amigo da Maria Sou. É uma pessoa muito querida, a Maria Lúcia Prandi, o Fausto e tal, mas eu não fui perguntar para eles, que eu tinha vergonha. Eu falei, pô, dá vergonha, dá a impressão que você tá, né? Mas aí não perguntei para ninguém e uma paciente minha falou, doutor, ouve seu coração. E eu ouvi, disputei eleição, ninguém me conhecia, fui eleito, acho que exerci um mandato com dignidade e dei minha contribuição política, matei minha vontade e acho que...
Não volta mais, doutor?
Olha, não é a minha prioridade, né? Eu não posso dizer que não volte, porque eu tô com 55 anos, né? Mas o meu momento é absolutamente outro. Eu contribuo com políticas públicas de saúde sem olhar nenhuma cor partidária. Durante a pandemia, trabalhei com vários governos, inclusive de quem eu fiz oposição enquanto era vereador. Estou numa carreira acadêmica extremamente... produtiva, consolidada, tenho a minha atividade assistencial. Então, eu acho que nesse momento não tem espaço para fazer política eleitoral. Política como ser político, emitindo opiniões, me posicionando sempre. Agora, para disputar uma eleição, Luiz, não me vejo.
E aquela outra eleição que o senhor ele foi de vice? Era para o senhor ser o candidato a prefeito? Dentro do seu aspecto, você acredita que... Porque o senhor era um nome ali da esquerda. Era um nome, teoricamente, muito forte ali.
Uhum.
E ali, acho que muita gente esperava que você fosse o candidato da esquerda.
Tá.
E como você tratou isso?
Eu nunca mais venho aqui que você fica me obrigando a contar histórias de bastidor.
Mas isso é mais light,
tranquilo.
Olha, Luiz, com toda a sinceridade, eu tinha um dilema. Eu fui um vereador... que eu considero que eu era muito mais um gestor do mandato do que um vereador. Montei uma equipe maravilhosa, né? Capitaneada pelo Lani, que me ensinou muito, era um grande parceiro meu. Aí eu tinha uma arquiteta para as questões urbanísticas, eu tinha um advogado para as questões legais, eu tinha o Lani, que servia pau para toda a obra, o Reginaldo, que era jornalista também, com uma grande experiência de mandatos que ajudava. Tinha um pessoal que lidava com os movimentos populares.
Só abrir um parênteses, o Lani, um grande jornalista, fez parte do grupo, ganhador de prêmio.
Sim.
Ganhador de prêmio, então... Sensacional, né?
É
um cara sensacional.
E eu gosto de escrever, né? E eu escrevia muita coisa e o Lani sempre contava uma história. Quando eu me pronunciava lá, os caras falavam, você escreveu. É ele, o Lani, com aquele jeitinho dele. Ele que fez. Com aquele jeito do Lani, que quem conhece sabe, né? E tinha uma relação meio de orgulho, assim, né? O Lani não tinha idade para ser meu pai, mas tinha idade para ser meu irmão mais velho. Então, a gente tinha uma relação muito legal. Bom, fomos para frente, o mandato muito legal e tal, e eu ficava pensando, bom, arrumei um problema agora. Porque o Evaldo 1.0, se tiver um Evaldo 2.0, eu acho que eu não vou conseguir ser igual ao Evaldo 1.0, porque eu me dediquei muito, eu continuei trabalhando o tempo inteiro, diga-se de passagem. E num determinado momento, muito antes da eleição, conversando, participando de um programa, o candidato que saiu como candidato a prefeito, falou, você vai sair candidato? Eu falei, não pretendo. Se eu sair, você me apoia? Claro, apoio. E eu assumi um compromisso de apoiar. E eu sou uma pessoa que cumpre compromisso. Aí foi essa a composição. Eu não queria sair como vereador. Meu plano era fazer, a gente sabia que era uma eleição muito difícil, e que 2 anos depois eu pensei em sair como deputado. Para aí sim ter um outro patamar de atuação que seria diferente de ser vereador. Só que aí os caminhos foram outros, eu acabei não me entusiasmando em sair candidato, tomei esse outro caminho acadêmico, fiz, e hoje isso virou história. Mas eu simplesmente fui candidato a vice porque fui leal, que falei que apoiaria e ajudaria. E fizemos uma bela campanha, diga-se de passagem.
Mas você via essa questão das pessoas do teu olhar ali da esquerda, você via como um representante deles?
Sim, sim. Eu percebi o seguinte, muita gente falou que votou em mim. Né? O voto foi em mim. E nós ficamos ali em terceiro lugar, muito perto do segundo, com uma estrutura muito pequena, foi uma campanha muito difícil. A equipe do mandato trabalhou demais. Mas, enfim, foi uma experiência boa de conviver com as pessoas. O que eu mais gostei na política, Luiz, foi disso, do convívio com as pessoas. E a outra coisa é, por mais que as pessoas possam ter divergência política comigo, ideológica, ninguém pode atacar o mandato. A gente fez coisas que foram robustas, nós tivemos leis que foram pertinentes, nós atuamos na fiscalização. Eu acho que foi um mandato que eu tenho orgulho, e não estou sendo imodesto aqui, é pelo que as pessoas falam, e eu acho que foi uma contribuição que eu dei. Mas está dada, página virada.
Evaldo, dentro dessa tua fala que tu apresentou aqui para a gente, para o Lina, em algum momento você pensou até em seguir a carreira, deputado, tudo mais, teve essa não sei se você pode dizer se foi uma frustração ou não, essa questão até de ser escolhido ali para concorrer como prefeito, né? Teve alguma coisa aí, alguma ruptura, porque você tinha um plano de permanecer, ninguém entra também, ainda mais você é um ser político de essência, como você diz, dentro da tua casa, quando você é eleito, né, a um cargo, poxa, tem toda uma população ali, uma parcela da população te apoiando, a tendência é que você continue nessa trajetória. Qual foi o momento de ruptura, de desinteresse, apesar do encantamento com as pessoas?
Não é desinteresse. Talvez ruptura mesmo. Primeiro que para fazer política, você tem que fazer escolhas, você tem que abrir mão de outras situações. E eu comecei um projeto acadêmico novo, que tem ido muito bem e tudo mais, e a minha escolha foi seguir nesse caminho, formar pessoas, formar médicos, né, e consolidar minha família. Segundo, a política no Brasil começou a se degradar de uma maneira que não tem muito espaço hoje para você fazer uma política de alto nível. Eu acho que eu ainda peguei uma legislatura que eu consegui conhecer gente e conviver com pessoas que dava para ter diálogo, por mais que a gente tivesse divergência. Tinha respeito, tinha diálogo. Eu não me vejo hoje fazendo política com mandato com algumas figuras eleitas que estão aí exercendo mandato. Eu acho que a política hoje ela se depreciou demais. Eu acho que a nossa região está muito mal representada, digo isso, né? Acho que nós temos que repensar o modelo político da nossa região. Não é possível que a Baixada Santista, com todo o potencial que tem, com toda a relevância estratégica que tenha, ela seja tão relegada ao quinto plano. Tudo aqui é ruim, tudo aqui funciona mal, tudo aqui... Quer um exemplo? Vamos resgatar uma luta do mandato que outras pessoas depois vêm e requentam isso. A questão da Ecovias. Eu peitei a Covias, fiz audiência pública, fui lá, essa operação 2x8. Quer dizer, eu falei, então faz o seguinte, tá bom, vocês querem fazer 2x8? Façam. Quando for 2x8, a catraca do pedágio está liberada. No mínimo, para o cidadão da Baixada Santista se sentir prestigiado. Resposta, não, desequilíbrio contratual, não pode. Quer dizer, então, a Baixada Santista, ela tem perdido ano após ano, relevância política, apesar de ser uma potência e uma região estratégica. Resultado do quê? Das más escolhas que a gente faz. Nós temos aí uma representação federal pífia, uma representação estadual que me parece que tenta fazer alguma coisa, mas falta articulação. E a gente tem que fazer justiça aqui agora, eu vou fazer justiça ao presidente Lula. Independentemente, e é público, eu já estenei, das minhas posições. Uhum. Santos avançou muito nos governos petistas. Federal. Saúde. Thelma e Davi estruturaram o que a gente tem de saúde aqui. Hospital dos Estivadores. Rede de urgência e emergência. As pessoas não entendem, mas se você pegar agora e for para um leito SUS da Santa Casa, com um infarto, com um derrame, você vai ser atendido dentro de uma política de saúde que foi criada no governo do PT, sim, pelo Arthur Chiori e pela equipe. Então, você qualifica leitos e você transforma essa qualificação de leito em dinheiro. Só de você ter lá um X número de leitos habilitados para atender AVC, para atender infarto agudo, outros tipos de emergência, você já vai ganhar um dinheiro. Quem trouxe esse dinheiro? O governo do PT. Isso continua. Quem apoiou a cidade de Santos para ter UPA, para ter unidades de saúde básica reformadas, ampliar a saúde da família? Governos do PT. Quem fez a perimetral? Governo do PT. E a famosa, o famoso túnel submerso, vai sair aonde? No PAC. Então está aí um compromisso público, já tem até propaganda. Espero que, além da propaganda, tenha obra. Exato, né? Exato. Mas assim, pelo antecedente, pelo histórico, então é um paradoxo, porque a gente vê que tem um governo federal para que a nossa região, de uma maneira geral, dá as costas, é muito mal votado aqui, mas que tem olhado a importância estratégica da região para o Brasil. Então, eu acho isso interessante. Mas a nossa representação política hoje é muito frágil, muito desqualificada, e eu acho que isso é uma também das razões pelas quais nos desencanta. Eu espero que o eleitor de Santos ele vá se renovando e vá fazendo melhores escolhas, porque do jeito que está...
E esse é o ponto que eu ia tocar com o senhor, que você comentou agora, que o senhor não pegou... Hoje o que a gente vive, a legislatura foi a última que não tinha essa divisão clara, né? Não, porque foi em 2018, né, que começou claro isso, né? Mas aí o senhor acompanha a política, como sempre acompanhou, e aí entra nas redes sociais, e a gente chega num ponto que a politização chega na saúde, com a pandemia. E aí eu pergunto, como um político e como um médico, como o senhor viu essa politização durante uma pandemia que afetou 700 mil famílias diretamente e indiretamente também, né? Como o senhor viu isso? Como médico, como político?
Bom, primeiro como ser humano.
É, sim. Também.
Estarrecido, né? O valor da vida é o maior valor que existe, quer dizer, então é estarrecedor você ver as pessoas rebaixarem tanto o valor da vida humana. Mas esse não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno global. Se você for olhar o contexto que tem no mundo hoje, é um mundo dividido. Então você tem o próximo grande embate que vai ter é a eleição dos Estados Unidos, para ver se vai voltar um modelo conservador e liberal na economia ou se vai ficar esse governo mais democrático, né? E dependendo disso, vão ter os outros rearranjos que vêm, né? Ali no esteio disso. Então, é um fenômeno global. O movimento antivacina, ele já era colocado pela Organização Mundial da Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde no mundo antes da pandemia. E ele só cresceu. E é dito, e eu concordo, que esse movimento ele não é só antivacina, ele é antivacina da Covid. Ele tem nome e sobrenome, né? Ele ganhou uma qualificação. Então, acho que a gente precisa, Luiz... Primeiro, acalmar. Existem pessoas que têm um tal nível de perversão cognitiva que elas não conseguem entender boa ciência. Elas querem acreditar, elas preferem acreditar no WhatsApp do que acreditar numa evidência científica. Então, a gente tem que compreender isso como um fenômeno sociológico. Eu acho que essas pessoas são caso perdido. E a gente tem que cuidar dos que não são. Então, tem que olhar para as crianças, tem que olhar para as novas gerações, tem que dialogar mais, tem que a gente precisa se comunicar melhor, usar a linguagem do povo, né? As redes sociais cresceram muito, são um fenômeno, e eu acho que as redes sociais têm que ser ocupadas por médicos, por cientistas, por periódicos científicos, como estão sendo para trazer esse tipo de informação, e ao longo do tempo ver se a gente consegue reverter isso. Mas agora eu quero trazer também uma perspectiva de futuro. A gente precisa reverter isso, precisa ter um outro momento, porque o mundo mudou para sempre. Mudou para sempre. As mudanças climáticas, elas vieram para ficar. Isso tem um impacto nas doenças infecciosas gigante. Um outro conceito é de uma saúde única, One Health. Economia, política, saúde, meio ambiente, saúde animal, está tudo interligado. Se um componente vai mal, reflete nessa cadeia. Então, qual é a nossa expectativa? De que o mundo seja cada vez mais favorável para o surgimento de novas pandemias, de novos agentes infecciosos, além dos problemas que a gente já tem. Então, quem vai responder por isso? A melhora tecnológica. Melhores armas diagnósticas, melhores medicamentos, melhores vacinas para prevenção e um conjunto de políticas que tente reverter isso. Então, Luiz, para resumir, essa divisão que ficou muito evidente na pandemia é um fenômeno global. No Brasil é lamentável que tenha ocorrido, mas é vital que a gente reverta isso quando possível, sobretudo olhando para os mais jovens, para que eles não fiquem como esses que já são caso perdido, porque do contrário, eu acho que a humanidade está em perigo sim, porque os desafios que a gente vai enfrentar como planeta e como seres humanos, eles são gigantescos.
E essa comunicação com o jovem, você já tinha isso como na tua cabeça ou a pandemia acelerou esse teu processo? Porque na pandemia o senhor era uma fonte direta de comunicação, de entendimento de pauta, entendimento de doença, e você viu o quanto isso impactou na tua vida, no sentido de comunicação mesmo, doutor?
Gente, só até para complementar, a gente, durante, né, a cobertura da Covid, né, da pandemia, a gente ouviu de muitos cientistas, né, a gente não tem habilidade para se comunicar.
É, verdade.
A gente fala tudo de forma muito técnica. E a informação aí, mais uma vez, tem uma ruptura aí, né? A gente não chega em quem a gente deve atingir. Tem essa dificuldade também, né? A comunicação entre a ciência e
popular,
né?
Então, tem a dificuldade da comunicação entre a ciência e o popular e tem a dificuldade da petulância, da arrogância, do pedantismo da ciência também. Que às vezes o cara acha que porque ele é cientista, não sei o quê, ele tem que falar difícil. Não é nada disso, né? A gente precisa se comunicar com efetividade. E para se comunicar com efetividade, você tem que falar a língua que as pessoas entendem.
Sim.
Uma das coisas que mais me até emocionou, não foi de um nem de dois, não, Luiz. Eu ouvi de muita gente, falou, doutor, quando o senhor falava, a gente parava para ouvir. Entendeu? E, doutor, por sua causa eu fiz isso, por sua causa eu fiz aquilo. Então, ficou claro para mim e para muitos que a comunicação, ela tem um papel na saúde hoje.
Impacta,
e é decisivo.
Né?
Então, a gente tem que sair da academia, descer dos bancos lá, né? E vir conversar com todo mundo de igual para igual, porque nós somos igual. Todo mundo é ser humano, todo mundo vai morrer um dia, nós somos igual. Então, tem que tirar essa falsa postura de superioridade dos médicos e dos cientistas. Primeira coisa. Segunda, tem que aprender a se comunicar. Tem muita gente hoje investindo nisso, cursos e técnicas e tudo mais. Mas o que me deu um estalo é realmente ter visto os editoriais de revistas científicas tradicionais falando o seguinte, o médico e o cientista têm que ocupar esse espaço. E é isso que eu tenho feito. Se você entrar hoje em qualquer rede social, você vai ver laboratórios de pesquisa renomados, publicando primeiro na rede social um resultado, às vezes, do que num periódico científico. Você vai encontrar entidades de governo sérias publicando lá informação de boa qualidade. Você vai encontrar esses periódicos científicos colocando lá. E uma série do que se chamou, são comunicadores, né? Eu acho que é esse o termo, não é? De divulgadores científicos. Divulgadores científicos, esse é o termo. Uma série de divulgadores científicos. Eu, inclusive, tenho uma rede social onde eu coloco bastante coisa. Tenho hoje uma coluna de saúde numa rádio com capilaridade nacional e internacional. Mas sempre com esse objetivo. Levar informação de saúde para que as pessoas entendam. E é uma realidade, não volta mais. Não
é,
volta
não
mais.
Não é virar influencer, não, né? É divulgador, não é influencer.
Eu vou abrir um parênteses dessa questão do povo mesmo. A minha esposa é uma pessoa que sofreu muito com a pandemia no sentido... E quando ela tinha alguma questão, principalmente na gravidez do Bernardo, ela mandava para mim e eu tenho as informações, só que ela não confiava nas minhas informações. Ela chegava para mim e falava... Manda uma mensagem pra sua fonte, o doutor Stanislau, que eu acredito no que ele fala.
Imagina quantos, né? Não fazem isso, não. Também, né?
Daí eu, pô, mas o doutor tá ocupado. Não, mas, pô... Daí quando tinha alguma informação que eu precisava, que aí eu também tinha dúvida, eu mandava, pô, doutor, isso aqui, tá? Daí o doutor sempre solícito. Não, Luiz, ó, tem que fazer isso.
E aí veio ela pergunta, ficava mais quando calma. Quando o senhor cancelou o plano, né?
ou me bloqueou.
Não, que isso. Tem muita gente boa e alguns que transformaram isso em uma profissão. Então, eu tenho colegas, por exemplo, a Luana Araújo, que é uma grande amiga minha, que tem uma formação muito robusta, tem outras habilidades para além da medicina e da ciência, mas se comunica muito bem. Só que isto, você perguntou se ia virar influencer. Não dá, porque você tem que fazer uma opção. Ou você vai atender e dar aula, ou você vai ser influencer, porque dá trabalho.
Lógico,
né? Então, por exemplo, são pessoas que dedicam muito tempo para fazer isso e fazem com muita qualidade. Eu, por exemplo, essa coluna de rádio, eu crio pauta. Eu assino e recebo uma série de boletins da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, dos periódicos científicos. Vejo que as pessoas redijo. Então, tudo que vai tem lastro, porque aí também é a credibilidade que você coloca.
Sim.
Qual que é o grande problema? É que do mesmo jeito que tem muita gente fazendo isso, né? Que nem Guerra nas Estrelas, né? Que você tem a força. Então, você tem um lado bom e tem um lado ruim da força. Então, também tem um lado ruim da força de pessoas que se comunicam bem também, que fazem uma pseudociência e que, infelizmente, causam barulho. Por exemplo, hoje eu estava numa reunião, técnica de um órgão governamental, surgiu lá uma história da lamentável morte de um cantor no palco. E que determinados grupos já estão falando que isso foi porque vacina, Covid, não sei o quê. Um absurdo, uma vergonha, né?
Essa questão do influencer, eu apontei para tirar uma risadinha, mas é sério também, né? Porque a gente vê muito médico seguindo essa linha. E muitas vezes, até conversando com quem é da área, parece que passam um pouco do ponto. Do que se divulga, do que fala, de como se porta. Eu queria entender do senhor, que já tem mais experiência aí na área, que entende o poder da comunicação, porque sempre se comunicou, como que o senhor enxerga esses novos médicos que estão aderindo aí, aderindo não, já vem, né, com esse equipamento aí embutido para fazer uso, para se divulgar também.
E pegando também que o senhor... É um professor, né? Então, você tá ali na formação direta desses novos médicos.
Olha, o tempo inteiro, eu falo para os meus alunos, vocês estão se formando em medicina. Medicina não é uma profissão qualquer. A gente tem uma responsabilidade gigante. Todas as profissões são importantes, todas as profissões têm seu espaço. E qualquer profissão também tem os seus riscos de, eventualmente, se alguma coisa não for bem, tem consequências. Mas na medicina, isso é potencializado muito. Então, o que, que o médico não pode perder? A seriedade. Né? Então, eu vejo hoje muitos médicos jovens, muitos médicos até mais antigos, que se comunicam e tal, mas cruzaram o limite do mau gosto e da seriedade. Né? Então, eu acho que nós temos muito bons exemplos de pessoas que conseguem se comunicar, fazer uma comunicação científica efetiva, mesmo numa rede social, mesmo para o público leigo, mantendo... a seriedade e toda a postura que o médico tem que manter. Até porque nós somos responsáveis.
Sim, sim.
Eu posso estar falando em qualquer lugar, mas eu tenho uma responsabilidade ética com o conselho, posso ser penalizado. Então, o que eu vejo é que grande parte, lamentavelmente, dos colegas que estão na rede social, sobretudo os mais jovens, eles perderam a mão e estão aí se expondo e passando até uma imagem negativa da nossa profissão.
A gente recebeu aqui o presidente da OAB Santos e eu perguntei para ele em determinado momento sobre séries. Séries sobre advogados, né, que muitos jovens começam a assistir, se encantam pela profissão e querem cursar direito. E eu vejo esse mesmo fenômeno na medicina, né? E o senhor no começo falou assim da vocação, do interesse pela medicina, né? Como ele surgiu. É interesse em ouvir as pessoas, em cuidar, em observar a situação. E hoje a gente vê também esse lado do encantamento, né? Da profissão que vai render recursos, né? Que vai ser melhor financeiramente para a vida dela. Como que está isso hoje nas universidades, senhor que está mais presente lá? Você enxerga mesmo que tem esse tipo de público? Tá ingressando na faculdade para cursar medicina? É algo de se chamar atenção? Como que o senhor analisa isso?
Eu faço uma brincadeira com meus alunos, que eles assistem essas séries médicas todas, né? Todos querem...
Não, porque de fato dá vontade, né? Eu já tô com o diploma.
Eu não posso ver, porque eu acho que eu tenho todas as doenças.
Eu queria trabalhar no Grey's Anatomy.
Não,
você já assistiu algum episódio do Grey's Anatomy?
É sensacional.
Eu não posso assistir, doutor.
No Grey's Anatomy, o médico começa a jornada de trabalho dele, ele cuida de um paciente. A jornada inteira, não mais nada. Entre uma e outra, ele vai almoçar, vai tomar café, bate papo, faz fofoca e de vez em quando volta lá e vê o único doente do dia. Pô, eu queria trabalhar nesse hospital também, que só tem um doente, né? Eu acho que eles pensam que vai ser assim a vida, e não é, né? Então, tem um misto, né? Primeiro, tem aquela questão da vocação e da escolha muito jovem. E nesses muito jovens, alguns acertam, outros não se encontram, vão tentar outra coisa... E outros persistem, porque tem uma condição financeira boa, é um sonho da família e tal, e vão lá, né? E a gente sempre tenta, olha, você pode até nem sabe por que você está aqui. Caiu meio de paraquedas, mas a gente vai te ensinar o que é a importância do médico. Então, eu sempre dou valor. Aliás, antes de seguir nessa resposta, eu quero dizer uma coisa que mudou na medicina também. A gente não ensina mais medicina. Qualquer um de nós aqui que está no estúdio, ou das pessoas que estão assistindo, podem fazer um ato médico. Como? Pegando um celular. Você entra numa dessas situações de pesquisa, põe lá, escolhe uma doença, fala uma doença, Luiz.
Poxa, doutor.
Quando tu disse que tem todas e agora tu
não fala. Fala uma. É que
pô, doutor.
Dengue, dengue.
Travou, pegou, travou. Travou.
Tá vendo?
Deixa eu pegar o celular.
Vai.
Não, doutor, o senhor é o doutor.
Falou dengue.
Travou.
Travei.
Travou.
Pronto.
Travou, deu um branco.
Isso.
Dar um branco num site desses de busca. Aí vai aparecer lá, o que é dar um branco? Aí vai vir um termo técnico, aí vai vir as causas, não sei o que e tal. Você tem a informação aqui. E muitas vezes, melhor do que a do médico, porque isso aqui às vezes atualiza, a cada minuto está atualizando. E o médico atualiza, nosso HD é bem diferente do HD eletrônico. Então, o que nos restou ensinar para os alunos? Postura, empatia, técnica. Porque se um dia ele não tiver um celular, ele tem que saber fazer manual. Mas a inteligência artificial, as ferramentas, os mobiles, os devices, todos os recursos tecnológicos que tem hoje, você mais ou menos equalizou o conhecimento. Então, qual que é o teu diferencial? Os valores humanos. Então, o que eu ensino para os meus alunos são os valores humanos, saber pensar, saber usar essas ferramentas de uma maneira... Legal, então...
Saber usar a ferramenta também,
saber usar,
né?
A ferramenta,
porque,
doutor.
Assim, eu posso jogar
pegar
aqui também...
Pegar o exame e já
assim,
achar que...
Eu sempre que eu coloco não faço alguma coisa aqui, também. Eu tô com dor de dente. Mas
duas
eu tenho tumor
todo mundo tá com câncer e vai morrer, não é isso?
Duas coisas que eu não faço.
Câncer e vai morrer.
De medicina e procurar no Google.
Não dá pra procurar.
Então, assim, pega essa moçadinha, a gente ensina os valores pra eles. Depois tem um outro tipo de aluno que tem se tornado muito frequente, que é o da segunda graduação. É a pessoa que já fez uma profissão e que vai fazer medicina num outro momento da vida. Em geral, são profissionais de saúde. Enfermeiros, farmacêuticos, muito dentista. Esses já têm um grau de maturidade, né? Já sabem o que querem e tal. São alunos até que alguns continuam trabalhando e tentam conciliar, enfim. Então, ou é muito jovem ou é mais maduro, né? E dessa mescla, tem muita gente boa. Tem saído médicos bons. O que está mudando... É você falar, uma profissão que dá dinheiro, não sei o quê. Não, não dá mais, não dá. É uma profissão que remunera...
É, mesmo que não dê, tem a visão. É isso que eu tô querendo dizer.
Não, mas assim...
Existe essa...
É uma profissão que a gente não pode ser hipócrita de não dizer isso, ela remunera.
Uhum.
Dificilmente você vê um médico desempregado, quer dizer, diferente de outras situações, a pessoa tem emprego, tem empregabilidade, mas a renda vai depender de muito sacrifício pessoal e tal. Então aí a gente tem que ensinar até educação financeira e algumas coisas. Mas basicamente o que eu gosto de ensinar é postura, como usar as ferramentas e a outra coisa que eu bato muito na tecla é formação. Não dá, eu digo para eles, ao final de 6 anos, vocês não vão ser médicos, vocês vão ter um diploma de medicina, uhum. É muito diferente.
Uhum.
Vocês vão se formar médico ao longo do tempo. Então, eu insisto que tem que fazer residência, tem que fazer especialização, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. E se não for um doutorado ou um mestrado formal, alguma outra coisa que complemente. Porque um médico vai se formar minimamente depois de uns 10 anos de estudo.
Sim.
Doutor, eu queria falar dessa questão da doença. Quando começa, por exemplo, a pandemia começou, a gente tinha uma questão de como seria, se conversava 1 ano, 2 anos. E na infectologia, como funciona isso? Quando vocês têm algo para acontecer, como aconteceu na Covid, como é esse processo de estudo, até para uma fabricação de vacina? Como funciona esse tempo e espaço?
Outra coisa que eu ensino aos meus alunos e que eu falo é que eles têm que ser metódicos. Medicina é uma área onde você tem método para tudo. E cada vez que você subverte o método, dá errado. A maneira que você aborda um problema, ela é a mesma maneira, só muda o problema. Então, você primeiro vai entender, vai pensar se tem uma relação causal. Entendeu a relação causal, vai ver o que você pode modificar e por aí vai. Então, existe uma técnica que você usa. E ninguém inventa a roda, Luiz. Então, quando começou, vamos pegar o exemplo da Covid. Quando começou a Covid... Nós fomos olhar, é um coronavírus. Quais são as outras epidemias ou pandemias que a gente teve por coronavírus? Então, o que a gente fez ali? O que tinha de comum? Então, você começa a adaptar. Só que hoje, a gente tem ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, modelos matemáticos, que dão para você fazer muito mais coisa do que você fez um tempo atrás. Mas o método não muda. Então, você estabelece casualidade, você vê qual que é o agente... Veja que o vírus da Covid, os primeiros casos começaram a ser descritos no final de 2019. Sim. Nos primeiros dias de janeiro de 2020, a gente tinha o vírus identificado e sequenciado. E daí começa a vacina. E aí eu vou falar da vacina. Eu gosto de uma figura que eu uso, que as pessoas entendem. O Luiz pega o Fusca 66 dele, vai subir para São Paulo, fura o pneu do carro. Ele vai trocar o pneu dele... Vai suar, vai tirar toda a bagagem que está lá, vai achar o estepe, o macaco, vai demorar 40 minutos, mas você troca o pneu e sai andando com o teu Fusquinha 66, não é verdade?
Sim.
Outro dia eu fui assistir o GP Brasil, eu fiquei bem de frente, assim, ao box. Ela falou, olha, vai entrar, tal. Você olha o Fórmula 1, não sei se vocês já foram ao vivo, quem já foi ao vivo vai entender o que eu estou falando, é impressionante, em 2 segundos eles trocam os 4 pneus. O que o Luiz fez no Fusquinha 66 dele em 40 minutos, os caras fazem uma Fórmula 1 nos 4 pneus em 2 segundos. Bom, mas qual foi o resultado do Luiz? O carro dele saiu andando com o pneu trocado. Qual é o resultado do Fórmula 1 em 2 segundos? Os 4 pneus trocados e o carro saiu andando. Não é porque você faz rápido que você faz mal feito. O que você pode é acelerar o processo e otimizar o processo. As vacinas de Covid... foram uma polêmica grande, você perguntou como é que foi esse desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ter é o agente. Primeiros dias de janeiro você tinha. Todas as plataformas de vacina já existiam. Ninguém começou a fabricar a vacina por causa da Covid. E o RNA mensageiro ganhou o prêmio Nobel esse ano, porque as pessoas que começaram a trabalhar com a tecnologia do RNA mensageiro já vinham trabalhando desde o início dos anos 90 com isso. Então, não é de agora. É uma coisa que já vem há mais tempo. Você pegou, então, um vírus novo, um grande problema que se avizinhava, e aí falou, vamos começar a desenvolver vacina. E um foi no vírus inativado, o outro foi no vetor viral que ele dominava, o outro foi no RNA mensageiro. Tem um livro que eu recomendo para vocês, chama-se A Vacina. Conta exatamente a história da descoberta da vacina do RNA mensageiro. Não da tecnologia, mas da vacina. É um casal de médicos turcos, radicados na Alemanha. Cara genial. E ele lendo o jornal, ele conta isso no livro dele. Ele lendo o jornal, vendo as notícias, falou: isso aqui vai ser muito maior do que as pessoas estão imaginando. Voltou para o laboratório pequenininho dele, de desenvolvimento de tecnologias. Falou: para tudo, nós vamos trabalhar numa vacina para esse vírus. E aí começa o desenvolvimento e depois, como eles eram pequenos, chama-se a BioNTech, a Pfizer veio, se associou e virou a Pfizer, BioNTech, a vacina que a gente usa, né? Então, tinha o vírus, tinha as plataformas e tinha uma outra coisa, que era um monte de gente não exposta. Porque se eu desenvolver uma vacina hoje contra a Covid, eu vou ter uma grande dificuldade. Em quem que eu vou pesquisar?
Sim.
Todo mundo ou já teve Covid ou tomou vacina, e a grande maioria as duas coisas, teve Covid e tomou vacina. Então ficou muito mais difícil, mas naquela época era todo mundo exposto, então para fazer um ensaio clínico era fácil. Então o que houve foi uma grande otimização, não se pulou nenhuma etapa, não se pulou zero etapa de desenvolvimento. E aí você tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Todas as fases foram feitas, mas foram feitas como na Fórmula 1, muito rapidamente, e é isso que realmente não dá para entender. Ao invés das pessoas celebrarem a ciência,
né?
Puxa, em menos de um ano a gente já tinha uma vacina que salvou tantas vidas. Pessoal, foi muito rápido isso aí, hein? É mal feito, não sei o que, tá um absurdo.
Você sentiu isso? O pessoal ficou com essa impressão de que foi muito rápido mesmo para...
Ah, mas é uma
parte, porque... uma parte,
não, porque,
né,
durante o período hoje, a gente falando, é rápido por entender todos os processos. Mas enquanto a gente estava vivendo aquele momento, parece que...
Foi uma eternidade,
é,
né?
Era uma eternidade, né? Não passava o tempo. Lógico, vocês estão vendo de uma forma técnica, distanciada ali, entendem os processos...
Foi um milagre da ciência. Você sair daquela crise para ter uma vacina com menos de um ano...
O nosso maior problema depois foi o gargalo em relação a insumos, né? E...
Não, o maior problema nosso não foi gargalo, porque o Brasil tinha prioridade... para comprar vacina, tinha prioridade. Sim, ele não exerceu prioridade, ele delibera... O Brasil deliberadamente não quis fazer desse jeito.
Sim.
E só fez porque, de novo, voltando para a política, havia uma disputa política.
Sim, sim.
E com todos os senões que a gente possa fazer ao então governador de São Paulo, ele foi uma figura que salvou muitas vidas indiretamente, porque ele apostou naquilo, colocou pressão no governo federal e aí as coisas andaram. Então... O Brasil não precisava ter passado pelo que ele passou. O Brasil...
Sim, sofreu sempre... depois,
não,
exato.
O Brasil sempre foi um país campeão em vacinas. O Brasil sempre foi um país campeão em saúde pública. O Brasil era para ter dado exemplo para ser o país que mais vacinou logo cedo. Tínhamos condições para isso.
Sim.
Muita gente ficou no caminho e morreu porque a vacina se atrasou aqui no Brasil. E foi culpa do governo de então.
Sim. A gente, como o senhor falou, o Brasil sempre, né, foi exemplo... para isso, vacinação da polio, enfim, todos os processos e aspectos. E a gente já vinha, antes da Covid, quantas matérias eu fiz sobre esse processo aí das pessoas cada vez mais deixando de vacinar, né? Principalmente mães aos filhos, eu lembro muito disso, de ter feito bastante matéria sobre a vacina da polio. Como que está essa situação até hoje, doutor?
Você sabe que isso é histórico, isso aí é um modelo que se repete, porque, veja bem, você tem um problema. Vamos continuar no exemplo da Covid por um instante. Covid, pandemia, todo mundo se infectando, muita gente morrendo, lockdown, não sei o que e tal. Só se fala nisso. Aí vem vacina, vem remédio, vem teste, sai do lockdown, vem normalidade e tal. O que acontece? Se a gente fizer uma enquete aqui, a grande maioria das pessoas não tem mais medo de Covid. Nem respeito. Acho que Covid. Parece um amigo que vem com a gente tomar uma cerveja no bar. Traz a Covid aí e tal, né? Virou a coisa comum. Resultado, cadê a vacina? As pessoas têm que tomar vacina, têm que chamar para... eu não vou. Isso se repete com toda doença. Então, quando o problema ele é muito visível, muito agudo, você se preocupa, você se protege. Aí você se acomoda, aí vai caindo a cobertura vacinal. Aí o que vai acontecer? Vai voltar a ter o problema porque caiu a cobertura vacinal. Então, esse é o modelo das doenças imunopreveníveis que você citou. Então, aconteceu isso no sarampo, a gente perdeu.
Sim.
A gente ficou sob risco com a polio, né? Então, as coberturas vacinais, elas não são aleatórias. Existem métricas porque a gente tem um efeito de proteção coletiva quando a gente vacina. E quando a gente não atinge essas métricas, nós ficamos vulneráveis. E qual é a nossa vulnerabilidade? Não é só local, ela é internacional também hoje, como eu falei há pouco, é um mundo globalizado. Então você entra num avião, vamos pegar o caso da JN1, que é uma nova variante da Covid que está crescendo. Onde está dando mais caso? Onde a gente detectou mais? No Ceará. O que você tem no Ceará? Aeroporto que recebe voo da Europa toda hora. Uhum. Onde está a JN1? Na Europa. Então, esse mundo globalizado, a baixa cobertura vacinal e o esquecimento, é um modelo que... Então, por isso que eu digo, nós temos que ter política de saúde não pontual. Não é o mês disso, o mês daquilo, a semana daquilo. É, a gente precisa ter uma política que funcione, que seja bem estruturada, que seja para todos e continuada. E que, independentemente de você fazer campanha ou não, as pessoas tenham acesso, que as pessoas tenham consciência de que elas têm que tomar vacina e por aí vai.
A cobertura da Covid, já existe um planejamento? A gente conversava um tempo atrás sobre isso. Até conversei com o senhor sobre isso. O senhor falava que naquela transição de governo, foi um pouco antes até da eleição, acho, que ainda não estava parada essa situação. Existe já um plano de cobertura? A gente vai ter que tomar uma... Agora estou na quinta dose? Quinta, sexta dose? Eu já me perdi nas doses. Tomei todas, mas eu já... Como é que está essa situação?
Essa é uma discussão, Luiz, acadêmica e de saúde pública. Neste momento que a gente está... nós saímos da emergência sanitária. E a Covid, a pandemia continua, mas a emergência saiu. E a gente tem ferramentas de monitoramento. A gente tem ferramentas de tratamento e a gente tem ferramentas que, se não prevenirem a infecção, pelo menos impedem mortes. Então, a discussão é, eu preciso vacinar todo mundo ou eu preciso vacinar grupos específicos? Então, hoje, a discussão está sendo nesse sentido. Provavelmente, o que vai acontecer, não no Brasil, mas no mundo, até por diretriz da OMS, é que o reforço vacinal ele seja mais importante para aquelas populações mais vulneráveis a formas graves. Quais são? Os idosos, as pessoas imunodeprimidas, as pessoas com doenças crônicas. E a população geral, de uma maneira geral, vai ser acompanhada e, dependendo do comportamento da pandemia, você vai definir se precisa reavaliar essa política. O ponto é, Covid é muito instável. Então, a gente às vezes é surpreendido com uma nova variante ou com um novo comportamento, um novo surto, né? E aí isso precisa ser reavaliado. Mas a tendência é que caminhe dessa maneira que eu te expliquei.
E hoje, qual o cenário que a gente encontra aqui na região, o senhor trabalhando mais aqui, no país também? Porque a gente realmente noticia quando tem alguma coisa, né? Algo foge da curva. Subiu um pouquinho, aumentou, logo cai em esquecimento novamente. Como que a gente está hoje, doutor?
Nesse cenário que eu descrevi, é um cenário de calmaria, o vírus circula.
Porque, como o senhor falou, saiu do estado de emergência, mas a pandemia permanece, né?
O vírus circula. Mas o que nós temos também na população e que a gente não tinha naquela época? Uma coisa que a gente chama imunidade e, sobretudo, imunidade híbrida, que é aquela imunidade que decorre tanto da vacina quanto da exposição prévia. Ah. Essa imunidade ela não é perene, ela não é para sempre, mas ela é suficiente para diminuir as formas graves, sobretudo nas populações saudáveis. Se você olhar no recorte dos mais idosos ou dos mais doentes, esses, se pegarem Covid, ainda internam e morrem. E é aí que a gente está vendo. Os problemas maiores hoje estão localizados nessa população de maior vulnerabilidade, mais idosos e com doenças que tiram a imunidade. Mas o que pode desequilibrar isso? Primeiro, a perda da memória imunológica. Uhum. Segundo, a introdução de uma variante nova. Então, o que a gente aprendeu ao longo do tempo que tem sido feito é vigilância virológica. Então, isso você pode fazer desde com mais diagnóstico, nos hospitais sentinelas que existem. Tem outras técnicas, por exemplo, pesquisa de material viral em saneamento e por aí vai, né? E acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então, essa JN1 foi um exemplo. Recentemente, vocês devem conhecer muita gente que teve Covid de novo.
Uhum.
Era JN1, entendeu? Então, o que vai acontecer? A gente vai conviver com esses pequenos soluços, né? Uhum. Antes, a gente falava em ondas, né? Eu digo agora em maré. Vai ter um momento que a maré está mais alta, vai ter um momento que a maré está mais baixa.
E a infectologia já consegue enxergar os danos da Covid ao longo prazo? Ou ainda é uma pesquisa constante?
Não, É uma excelente pergunta, Luiz. A COVID e algumas outras doenças infecciosas desencadeiam respostas inflamatórias, respostas imunológicas, que podem trazer consequências a longo prazo. Acabou de sair uma nota técnica do Ministério que chama de condições associadas à COVID e que colocou um recorte temporal, 4 semanas. Algumas pessoas acham que deveria ser 12 semanas, mas 4 semanas é a definição americana, a OMS fala em 12 semanas. Você teve COVID. 4 a 12 semanas depois disso, você tem sintomas que você não tinha e que você não consegue explicar de outra maneira, isso pode estar associado à COVID. Existem centenas, centenas de sintomas relacionados a isso. Mas existem os mais clássicos. Então, desde um cansaço inexplicado, uma falta de ar, uma tosse crônica, dores articulares, mas, sobretudo, as alterações neurológicas.
É isso que eu ia perguntar.
Perda de memória, antecipação da demência, parece que a COVID acelera o envelhecimento. Então, as pessoas têm que respeitar a COVID ainda, não só pelo que ela acontece na hora, mas porque ela pode fazer a longo prazo. Ninguém ainda conseguiu explicar o que, que são essas manifestações a longo prazo, de onde elas vêm. Existem teorias. Mas o que tem se consolidado é que você tenha pequenas concentrações de vírus que permanecem em alguns lugares escondidos no corpo da pessoa, suficientes para deflagrar processos imunológicos e inflamatórios que se traduzem clinicamente por esses sinais de COVID prolongada.
Caramba, E eu queria só fazer mais uma pergunta sobre a nanotecnologia na medicina. Já existe pesquisas avançadas em relação a isso? É uma possibilidade de ir até cirurgias? Essa tecnologia vem para ficar na medicina? Ou ainda é muito embrionário, a gente não consegue ter uma padronização ou um pensamento sobre isso?
Nanotecnologia. Hoje já existem exames que são feitos, por exemplo, você engole um comprimido e ele vai pelo teu tubo digestivo fazendo uma endoscopia, como se fosse uma endoscopia de todo o tubo digestivo, tá? Existe uma linha que caminha nesse sentido. E o que existe muito é inteligência artificial e outros métodos moleculares e uma miniaturização. Onde que a gente pode aplicar nanotecnologia, por exemplo, miniaturização? Testes point of care, testes moleculares. Então, hoje, você tem, por exemplo, você pega uma gotinha de sangue ou qualquer outro material biológico e põe num cassetezinho de plástico, onde lá tem um microchip. Ele faz uma extração com alguns reagentes Recon e ele encontra sequências moleculares, vai expor o DNA, o RNA do que você está pesquisando e vai ver se combina naquele microchip com alguma coisa. E aquilo pode dar um sinal direto no equipamento ou pode ir para um computador que vai interpretar e vai te dar o resultado. Point of care. Você faz isso no meio da Amazônia, se você quiser. Então, isso é um exemplo de tecnologia aplicada nesse sentido. E a inteligência artificial, que virou uma grande aliada. Muitas especialidades, elas vão se favorecer muito da inteligência artificial. Eu acabei de publicar na minha coluna, por exemplo, mostrando que quando a colonoscopia, um exame que vários de nós conhecem e já fizemos, é feita com apoio da inteligência artificial, ela consegue diagnosticar 50% a mais de lesões que passariam despercebidas apenas pelo olho humano. Doenças raras, diagnósticos raros. Eu fui para os Estados Unidos nesse ano, participei lá do Congresso Americano de Infectologia. Aula inaugural, inteligência artificial em doenças infecciosas. Veio um professor de Harvard, que só faz isso lá, e mostrou todas as aplicações possíveis. Então, a medicina do futuro, ela vai ter... nem do futuro, a medicina de agora, ela já é absolutamente tecnológica. É irreversível isso. O que eu ensino meus alunos a examinar um paciente, por exemplo, eles vão fazer com alguns equipamentos beira de leito. Isto é irreversível. E outra tendência, eu sei que a gente está com um tempo meio avançado. Uma outra tendência é que a gente tem a medicina personalizada. Então, a gente tem hoje, através de técnicas moleculares, a gente pode fazer uma análise genômica, proteômica, metabolômica, entender quais são os potenciais de um indivíduo e tudo mais. Só que toda essa tecnologia, toda essa personalização, ela não vai escapar da coisa principal, que é o olho no olho, que a gente está aqui junto, entendeu? É, amanhã ou depois, qualquer um de nós aqui, ou quem está nos assistindo, se tiver uma situação de saúde delicada, ele não vai querer um computador dando o diagnóstico para ele ou operando sozinho. Ele vai querer um profissional competente que saiba usar essas ferramentas, segurando na mão, olhando no olho
humanizado,
e acolhendo essa pessoa.
Maravilha.
Isso aí. Nossa uma hora passou
voando.
Eu teria muito mais para falar, Evaldo. Muito obrigado, viu, pela tua presença, pela tua aula, né? Já que tá também nas universidades, aula aqui pra gente, pra quem tá em casa ali, né? Obrigado mais uma vez pela tua parceria aí.
Valeu, Matheus. Obrigado. Obrigado, doutor. É muito bacana. Foi muito legal falar sobre medicina, política, assuntos que são constantes na nossa vida, na saúde.
Ficaria e dá um bug na cabeça mesmo, né?
Ficaria.
Quando ele pergunta, a gente trava, né?
Não estava preparado para isso. Eu tenho que me preparar para isso.
Evaldo, obrigado, viu? Pela tua presença.
Eu que agradeço. E não sei quando vai ao ar, mas a gente está numa época de final de ano. Então, aproveitar, desejar a vocês dois, a toda a equipe aqui do estúdio e as pessoas que estão nos acompanhando, um ano muito bom.
Isso aí. Não, vai ao ar sábado, né? Sempre aos sábados. E vocês podem conferir esse podcast e os outros na página do G1, no Facebook da TV Tribuna e G1 Santos. E também na TV Tribuna, né, os recortes aos sábados. Você não vai brigar comigo, porque hoje eu vou falar nos aplicativos de áudio. Isso. Eu gosto de falar tocadores, é isso?
Tocadores, cara. O cara vive no mundo do... que não dá nem pra falar, vai. Só segue. Os
aplicativos de áudio. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.
Tchau, gente.